Então, vou iniciar com o professor Dr. Júlio, né? Deixa eu só sair um pouquinho aqui do. Pronto. Tudo bom? Está me escutando, professor?
Sim, estou escutando. Uma boa tarde a todos. Cristina, boa tarde, um prazer imenso participar com vocês.
Deixa eu te apresentar, em primeiro lugar. O professor é um médico veterinário, Júlio é um médico veterinário, pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em zoonose. O currículo é tão grande que eu vou ter que fazer um sumário, tá, Júlio? Bom, bem, Universidade Estadual de Londrina, mestrado em zoonoses na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, funcionário da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, e nos últimos anos e atualmente com mais de 15 anos é profissional do Centro Pan-Americano da Febre Aftosa e da Organização Pan-Americana de Saúde. Também é coordenador da área de zoonoses, realizando cooperações técnicas não só no Brasil, mas no mundo inteiro e nas Américas. Então, um orgulho, uma honra muito grande estar aqui com você. Na nossa conversa inicial, acho que nós conversamos por 2 horas, e eu fiquei fascinada com o trabalho que você faz. Então, como nós discutimos, a conversa inicial, por exemplo, nós estamos falando hoje de COVID, mas como sempre, sempre as pessoas perguntam, mas por que tanto foco no COVID? Se existem outras doenças, principalmente no Brasil, como a dengue, como a zika, como a raiva, como tudo, que estão sendo esquecidas. Então, eu sempre falo, na saúde única, tudo é importante, né? Não é porque a COVID agora é o mais importante, jamais devemos esquecer das outras doenças, jamais. Todas são importantes, né? Parece que a gente tem uma bola assim, tem que ficar jiglando as bolinhas, né? Mas todas são importantes. Então, uma das coisas importantes, e eu vou deixar você nos contar as suas histórias incríveis, mas recentemente nós tivemos uma causa de raiva no Brasil em humanos, né? Então, começando pela raiva, entre as pandemias e a sua história maravilhosa, por favor, nos fale, fique à vontade, o microfone é seu. E muito obrigada por estar aqui conosco.
Obrigado, Cristina, obrigado a todos que estão participando, a todos que estruturaram, ao professor Ricardo, essa participação, a colega Vânia. Então, eu tive a sorte e a oportunidade de estar hoje dentro do Pan-Aftosa. O Pan-Aftosa é um centro especializado da Organização Pan-Americana de Saúde, que pertence à Organização Mundial de Saúde, e ele é especializado em saúde pública veterinária. Então, dentro de um órgão de saúde pública, que é a OPS, está há 120 anos na região, é a mais antiga organização de saúde pública do mundo, e dentro da OPS já tinha uma... Desde 1950, já estava sendo necessário uma interface na parte humano-animal. E tinha antigamente o Centro Pan-Americano de Zoonoses, CEPANZO, e depois tudo isso foi canalizado para o Pan-Aftosa. Então, o Pan-Aftosa ele trabalha com essa interface, as enfermidades dos animais para os homens, as enfermidades do setor produtivo que impactariam segurança alimentar se tivéssemos problema na região e a parte no cuidado de alimentos. Essas três áreas imensas estão dentro de Pan-Aftosa, que presta cooperação técnica a todos os países membros da OPS. Então, aos países da região das Américas, começando no Canadá, indo até a Patagônia, nós atuamos junto aos programas sanitários de cada um. Falando de raiva, uma característica da raiva aqui para a nossa região, e o que a gente está vendo é uma característica das Américas, é a gente ter um morcego hematófago, que não tem em outra região do mundo, só tem aqui na região das Américas, norte de México até metade da Argentina, que ele traz a raiva do ciclo aéreo para o ciclo terrestre, vamos colocar. Isso modifica todo o trabalho de raiva que diferencia do restante do mundo. Nós estamos evoluindo muito nos programas da raiva da região transmitida por cães. Hoje nós estamos reduzidos a muito poucos países com raiva transmitida por cão. Temos hoje 3 países que são alvos nossos. Nós temos também a raiva que a gente chama raiva de herbívoro, que é do morcego hematófago, desmodos rotundos, passando diretamente para os animais de produção, os herbívoros de produção, por exemplo, bovinos, equinos e todo o restante. Então, essa é uma interface de trabalho o tempo todo com a raiva em todos os países, tanto com os ministérios da agricultura, na parte da raiva de herbívoros, quanto na parte de raiva por cães e a raiva silvestre, que é diretamente do morcego hematófago para o homem. É uma situação das Américas que é muito entusiasmante você ir acompanhando nesse tempo que acompanhamos, onde Panaftosa coordenando esses programas dos países da região, evoluindo com a raiva, por exemplo, de cães. Hoje temos de 36 países, nós temos hoje somente 3 que têm circulação de raiva por variante de cão. Nós temos acidentes por raiva por animais silvestres, por morcegos, hematófagos ou não. Isso ocorre. De vez em quando nós temos aí 7, 8, 10 casos nas Américas com essa interface. Mas a raiva transmitida por cão está diminuindo cada vez mais. No mundo, temos de 60 a 70 mil casos de raiva no mundo. Nas Américas, por cão, a grande maioria por cão. E nas Américas, nós temos hoje 8, 10 casos ao ano. Então, nossos programas, o programa dos países, seja Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, evoluíram muito. E é o maior prazer a gente estar junto com os países nesse trabalho, nessa evolução e tudo mais. Panaftosa trabalha aí. Febre aftosa hoje só temos um país com febre aftosa em todo o hemisfério americano. Em muito pouco tempo nós teremos todo o primeiro continente livre de febre aftosa, o continente americano. E Panaftosa vem liderando esses programa hemisférico de erradicação desde, vamos colocar, 1952, 53, e hoje chegamos onde estamos. A vacina que se utiliza em febre aftosa foi desenvolvida no Panaftosa, a vacina oleosa, que hoje é para o mundo todo, os testes de diagnóstico, ELISA, Western Blot, tudo isso desenvolvido em Panaftosa para se utilizar nas enfermidades vesiculares e outros trabalhos que nós temos lá dentro. Então, esse é Panaftosa, essa é a nossa visão de trabalho, trabalhar nessa interface. Vamos falar depois um pouco de raiva, morcego, ambiente, Amazônia, mas tem um golinho para a gente falar isso.
E só assim, em termos da COVID, que nós estamos conversando também, isso também faz parte da Panaftosa?
O que faz parte da Panaftosa? A OPS está envolvida até o fio de cabelo no apoio e cooperação aos países por essa pandemia. A parte, vamos dizer, de saúde pública, de ponta a ponta, apoio à estrutura dos países, analisando os dados, melhorando a qualidade dos dados que vem dos países, fazendo reportes aos países que não têm condições de compra de EPI, de kits, diagnóstico e todo o restante. A OPS fornece, apoia, tem os fundos específicos para isso. Então, na parte humana, na parte de saúde pública, a OPS está até o último esforço envolvido no tema. Na parte de saúde pública veterinária, na parte de Panaftosa, está atento o tempo todo e organizando as informações. Escutamos com todos chefes de serviço veterinário, o que eles estão vendo, o que estão atuando, como estão tocando os outros programas de saúde animal nesse momento, orientando o que é o que realmente ocorre e o que não, o que é mito, discutindo isso com outras entidades e participando. Ontem nosso diretor participou da 8ª chamada da OIE para discutir a interface dos animais quanto à pandemia. Então, é a 8ª vez que se reúne representantes de todo mundo, USDA, de CEPHIA, lá no Canadá, o pessoal todo de OIE, de FAO e o nosso pessoal do Panaftose, OMS, discutindo essa interface. Então, nós temos que estar atentos. Vamos lá. Os mustelídeos, o bendito do mink, do vison, o problema que temos com os furões, né, com os ferrets, sim, ocorre, eles se contaminam do humano, eles respondem de volta. Nós estamos tendo ocorrências na Holanda, nós estamos com 15 granjas já com positivos, que criam mink, cria o vison lá na Holanda, já se erradicou animais de 3, temos índices de positividade de 70%, 80%, 90% dos animais em outras granjas. E o que a gente fica sempre com a pulguinha atrás da orelha. Tem outros países que são muito mais importantes na produção de vison do que é a Holanda, e todo mundo quietinho, né? E passou para o humano. Então, nós temos que estar atentos. Sempre não perder o foco, que é uma enfermidade de humanos, a COVID, transmitida para milhões de pessoas hoje, transmissão humano para humano. Teve a sua origem, 99%, a partir do morcego. E nós temos que estar atento com tudo que está ocorrendo no nosso entorno. Atento para que não se passe alguma coisa, por exemplo. A gente vê muitas vezes que, embora se fale de um país se embate com o outro e todo o restante, mas questões comerciais são intocáveis, né? Então, temos que estar atento se alguma coisa... Olha, animais de produção podem ter risco de começar barreiras comerciais em cima de alguma suspeita, de algum trabalho. Então, nós temos que estar passando para os países o tempo todo que realmente tem respaldo científico. Então, agora, os Estados Unidos estão buscando e estão pesquisando com os seus morcegos. Ótimo! E nós temos que colocar aqui também. Lá nos Estados Unidos, não tem morcego hematófago, né? Aqui nós temos o morcego hematófago na região. Perguntaram e discutimos e conversamos alguma coisa. É realidade no Brasil, na região, de se comer morcego? Não. Não é a nossa realidade comer o morcego. Aqui, nessa região do norte do México até a metade da Argentina, é o morcego que come a gente, né? Então, você tem morcego hematófago vindo e predando mamíferos, entre os mamíferos, o humano. Então, essa exposição, temos que ficar atento o que está ocorrendo na região amazônica, onde ainda morre pessoas por raiva, ainda tem muita coisa ocorrendo, essa interação com o morcego diretamente predando, agredindo o ser humano. Então, tem algumas coisas que nós temos que estar sempre atento. Meu chefe ainda me falou hoje, a gente conversando um pouco, ele está participando na reunião, e ele falou assim, ele falou, olha, imagina Manaus, a região amazônica, o entorno de Manaus, tem gente que pode estar sendo predado por morcego hematófago, gente positiva para cozinhar? Sim, pode ter. E isso será que traz algum reflexo? Será que nós vamos encontrar algum anticorpo em morcegos, etc? Então, esse é o papel. Tem que estar atento, quanto menos boato possível, melhor, e só coisa com respaldo científico.
E com isso nós só conseguimos e trabalharmos todos juntos, né? Então, por exemplo, a importância fundamental, claro que nós somos veterinários, puxamos a sardinha para o veterinário, mas a importância fundamental, interdisciplinar, da saúde única de trabalharmos todos juntos. A importância da medicina veterinária na saúde pública, na saúde humana, e a importância de conversarmos com todos os agentes da saúde, os médicos, os enfermeiros, e pesquisadores, porque nós precisamos das instituições de pesquisa governamentais e universidades para poder justamente fazer. Será que o morcego hematófago no Brasil tem? Temos que ter uma equipe para ir lá coletar sampos, fazer colaboração com o diagnóstico e vamos indo, né? Júlio, vamos então passar. Nós temos mais conversa, nós dois aqui. Já volto já já para você, mas vamos passar
Tá
agora
bem.
para o David, para conversar com o nosso próximo convidado, e depois nós passamos para a professora Volarata.